Alô, alô, som. Alô, som, som.
Bom, muito boa tarde a todos. Cumprimento os eminentes pares, integrantes desse órgão colegiado, todos os nossos eminentes julgadores. Cumprimento na pessoa do desembargador Sérgio Gama, né, o nosso futuro presidente eleito, que tomará posse no dia 11. Muito bem. Cumprimento o eminente procurador eleitoral, doutor Vinícius, muito bem. Cumprimento também os nossos servidores, a pessoa do Alvimar, e também cumprimento estudantes e todos aqueles que se fazem presentes a essa sessão. Sejam muito bem-vindas. Bem, colegas, eu quero apenas manifestar o registro de que a nossa sessão de segunda-feira, ela foi adiada, ela não se realizou, porque houve uma convocação extraordinária da presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, certo? Para uma sessão importante e inadiável, onde eu e o desembargador Sérgio Gama teríamos que comparecer e efetivamente comparecemos, certo? Uma sessão que terminou quase às 19 horas, né? O que inviabilizaria a nossa sessão aqui do eleitoral. Esta foi a razão, certo? Mas estamos aqui retomando o nosso trabalho, certo? Para prestarmos o nosso serviço aos cidadãos do nosso Estado com muita satisfação. Muito bem, colegas. Pois bem, estamos aí. Bem, assim, para os eventuais registros, comunicações, né, em nome dos eminentes pares, eu concedo a palavra ao nosso desembargador Sérgio Gama, nosso vice-presidente e corregedor.
Eu cumprimento Vossa Excelência, aos eminentes pares, também ao nosso procurador regional eleitoral, o Carlos Vinícius Cavilheira, também o diretor-geral doutor Alvimar Nascimento, nossos assessores sempre presentes e nos prestigiando com suas presenças, também os funcionários da taquigrafia. Presidente, Vossa Excelência, então, já declinou os motivos do adiamento da sessão de segunda-feira, e eu ratifico na íntegra que Vossa Excelência já esclareceu. Não foi possível a nossa presença aqui e a realização daquela audiência, pelos motivos já consignados. Eu quero também informar Vossa Excelência que eu me ausentarei desse tribunal na próxima segunda e quarta-feira. Estou atendendo uma convocação, né, do Conselho Nacional de Justiça e deverei estar em Brasília segunda, terça e quarta. Retornarei na quinta-feira. Estou fazendo essa comunicação a Vossa Excelência para os devidos fins e para que o meu substituto seja regularmente notificado para comparecimento a essa Corte de Justiça. E no mais uma vez, dizendo da minha satisfação de participar de mais uma sessão dessa Corte, pedindo a Deus sejamos iluminados por ocasião do nosso julgamento, é o que eu tinha a dizer, senhor presidente, nessa oportunidade.
Pois não. Doutor Marcos, bem?
Senhor presidente, também cumprimentando a Vossa Excelência, ministros pares, doutor procurador regional eleitoral, diretor-geral, Alvimar, taquigrafia, nossos queridos assessores aqui sempre presentes, também desejo a todos uma boa tarde de trabalho e comunico que adio de número 2 das pautas adiadas.
Pois não, doutor Danilo.
Senhor presidente, eminentes pares, uma boa tarde a todos e não tem processo a adiar.
Senhor presidente, também cumprimento Vossa Excelência, bem como a todos os mais membros da Corte, os procuradores de Justiça, doutor Vinícius Cabeleira, doutor Alvimar, diretor, servidores, nossos assessores. Desejo uma boa tarde de trabalho a todos, também não tenho adiamento a fazer.
Pois não. Doutor Aldari.
Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, assim como saúdo os ilustres pares, doutor Vinícius, doutor Vimar, servidores. Eu queria, presidente, pedir licença a Vossa Excelência para dizer, eu vou adiar o processo de número 5 da pauta de hoje.
Pauta de hoje, número 5.
Eu queria também pedir licença a Vossa Excelência para fazer um registro. É que, nos últimos tempos, por problemas diversos, o Poder Judiciário está sempre com matérias adversas na imprensa. Mas domingo, o jornal A Gazeta publicou a matéria com o nosso ilustre corregedor, numa visita na Rede Gazeta, onde ele estava circundado por muitas, vamos dizer, crianças, adolescentes, e foi uma rara matéria positiva sobre o Poder Judiciário, é claro que da esfera eleitoral, mas achei uma matéria de 2 páginas, com várias fotos, com entrevistas. Eu queria então felicitar o desembargador Sérgio, pois achei a matéria muito boa, promove o Judiciário, promove a Justiça Eleitoral. Está de parabéns, Vossa Excelência, doutor Sérgio.
Parabéns, muito bem. Doutora Cristiane.
Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais membros dessa corte, demais presentes. Não tem processo a adiar.
Assim, não tem. Pois não. Tudo bem? Olá.
Para agradecer ao doutor Nari.
Sim.
Lembrança do registro da matéria. Realmente tivemos a Gazeta, convite da Rede Gazeta, e lá tivemos um estudante, a faixa etária 16, 17 anos, das escolas, Escola Viva, do bairro São Pedro, da Escola Adventista. E o que me impressionou no contato que eu tive pessoal com ele, tivemos quase 1 hora, foi exatamente o interesse que eles revelaram em conhecer bem os candidatos para bem votar no próximo pleito. Eu acho que isso aí deve ser essa busca para que nós possamos fornecer aos eleitores jovens, deve ser realmente uma meta do TRE a ser cumprida com êxito, se Deus quiser, para as eleições do próximo biênio. Eu fiquei impressionado com o interesse dos estudantes. Mas agradeço ao doutor Dali mais uma vez a lembrança e as considerações que emitiu a respeito.
Muito bem. Bom, vamos iniciar então os nossos julgamentos. Então, o primeiro está adiado porque o FUBIEC pediu o desembargador Carlos Simões. O segundo processo, porque as respostas adiadas aqui, certo? Foi adiado o início da sessão de relatoria do doutor Aldari. Podemos? A pergunta, Aldari.
Prestação de contas do Partido Social Liberal Regional Espírito Santo, processo número 41-14, classe 25, oriundo de Vila Velha. Ausente a agremiação, excelência.
Peço vênia, excelência, para ir direto ao voto. Registro inicialmente que, nos termos do artigo 30, inciso 1º, da resolução número 23.432.14, encerrado o prazo para apresentação das contas, a Secretaria Judiciária notificará os órgãos partidários e seus responsáveis que deixaram de apresentá-las para que supram a omissão no prazo de 72 horas. Contudo, antes mesmo de ser notificado, o presidente do Partido Social Liberal, senhor Fabrício Karsten Schimpfennig, nome bem diferente, requereu prazo de 30 dias para apresentar as contas, sob o argumento de que ainda estaria providenciando a documentação necessária, uma vez que assumira a direção regional do partido no dia 30 de março de 2014. E esse pleito lhe foi deferido. Contudo, decorrido o prazo postulado, deixou o mesmo de apresentar a prestação de contas referida. Diante da omissão do órgão partidário, em cumprimento do disposto à legislação da supramencionada resolução, os autos foram encaminhados à unidade técnica, tendo esta prestado as seguintes informações. Primeiro, que por se tratar de procedimento entre os bancos e o Tribunal Superior Eleitoral, os extratos eletrônicos só estarão disponíveis a partir do exercício financeiro de 2015. Segundo, que o partido não recebeu recurso do fundo partidário no exercício financeiro de 2014, conforme planilhas extraídas do sítio eletrônico do TSE. Por sua vez, o artigo 45 da referida resolução dispõe, abro aspas e leio o inciso 5º, pela não prestação de contas quando, depois de intimados na forma do artigo 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não foram aceitas. Portanto, eu colaciono vários julgados que entendem no sentido de que, se o partido deixou transcorrer o prazo que lhe foi deferido tanto do prazo previsto em lei, quanto aquele concedido pelo relator para apresentar suas contas referentes ao exercício financeiro, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe. Diante do exposto, voto no sentido de julgar não prestadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2014 pelo Partido Social Liberal. Determino ainda a suspensão do recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, enquanto não for regularizada a situação conforme disposto na resolução referida. É como voto, eminente presidente.
Relator conclui por julgar não prestadas as contas. Consultas, eminentes pares. Tudo bem? Nesse sentido? Muito bem. Essa é a decisão unânime, então. Esse é assunto. Muito bem. Desembargador Sérgio, podemos ver o pregão número 4? Sim.
Prestação de contas do Partido Social Cristão Regional Espírito Santo, referente às eleições de 2014. Processo número 1875-86. Também nestes autos, ausente a agremiação, excelência.
Senhor presidente, egrégio tribunal, eminente doutor procurador. Cuide os presentes autos, prestação de contas remetida pelo Diretório Estadual do PSC, referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na campanha eleitoral do exercício de 2014. Após análise da documentação apresentada, a COSINS pediu o relatório de diligências, o que ocasionou a intimação do remetente para sanar a irregularidade detectada no prazo de 72 horas. Embora devidamente intimado, o remetente deixou transcorrer em albis o prazo estabelecido para sanar a irregularidade, consoante se observa da certidão lançada às folhas 18. Ante a inércia do remetente, a COSIM emitiu o relatório conclusivo, manifestando-se no sentido de serem as contas em análise julgadas desaprovadas ao argumento de A. Não ser possível constatar a ausência de movimentação financeira na campanha eleitoral em razão da ausência dos extratos da conta bancária aberta para movimentar os recursos financeiros na campanha eleitoral de 2014. B. Haver o remetente recebido indiretamente recursos oriundos de fonte vedada da Minerações Brasileiras Reunidas, S.A., no valor de R$ 150 mil. Reais. Registra-se também que a COSIM apontou outras irregularidades no referido parecer conclusivo, no entanto, entendeu que essas falhas sejam apenas ressalvas às contas, posto que não comprometeram a lisura das contas apresentadas. São elas: omissão quanto à entrega da primeira prestação de contas parcial, ausência de informação quanto ao doador originário da doação financeira efetivada pelo candidato Zé Renato Casagrande, no valor de R$ 10.150, e despesa contraída em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, no valor de R$ 450, mas não informada à época. Determinei, com fundamento do artigo 51 da Resolução 23.406, a intimação do remetente para manifestar-se sob o parecer conclusivo apresentado pela COSIM. Contudo, o diretório partidário quedou-se inerte, uma vez mais, conforme se observa, folha 37. Procuradoria Regional Eleitoral exarou o parecer, folhas 38 e 44, opinando para que as contas de análise sejam julgadas não prestadas, e naquela oportunidade aduziu que, aspas, em que pese o indicativo da COSIM pela desaprovação das contas em razão de tal irregularidade, há que se considerar que a ausência dos status bancários em sua forma definitiva, contemplando todo o período da campanha, é irregularidade que definitivamente impede a real aferição da modificação financeira, razão pela qual as contas devem ser consideradas não prestadas, conforme preceitou o artigo 54 da Resolução 23.406. Feitas essas considerações, passo à análise das contas em questão. A ausência de entrega da primeira prestação de conta parcial e omissão de despesa contraída em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, mas não informada à época. Infere-se do parecer conclusivo da Coordenadoria de Controle Interno que houve omissão quanto à entrega da primeira prestação de contas parcial e ainda que o remetente deixou de informar a segunda prestação de contas parcial
despesa realizada em data anterior à apresentação desta. Sobre a ausência de prestação de contas parcial, dispõe o parágrafo 1º do artigo 36 que, da resolução 23.406/2014, que caracteriza grave omissão de informação que poderá repercutir na regularidade das contas finais. Fecho aspas. Todavia, segundo o entendimento sedimentado por esse egrégio do Tribunal Regional Eleitoral, a omissão de apresentação de prestação de contas parciais, embora constitua irregularidade, por si só, não tem o condão de impedir a análise nem implica na desaprovação da prestação de contas final da campanha eleitoral. No que tange à ausência de informação sobre despesa efetuada na segunda prestação de contas parcial, a jurisprudência desse sodalício se orienta no sentido que essa incongruência não tem o condão de afetar a regularidade das contas, conforme se observa no julgamento da prestação de contas número 18.1346, do qual foi relator o eminente juiz de direito, doutor Elimar Pinto. E eu transcrevo apenas a parte que nos interessa, seguindo sempre aquela orientação preciosa dele, que sempre enfatiza que ele não faz a leitura integral para não se tornar enfadonho. Eu vou fazer da mesma forma. Aspas. Ademais, tendo o candidato informado a doação omitida na segunda prestação de contas parcial, quando da entrega da prestação de contas final, possibilitando por conseguinte a análise das contas por essa justiça eleitoral, não se verifica mácula grave a ponto de ensejar a desaprovação das contas apresentadas, mas tão somente ressalvas nas mesmas. Portanto, seguindo o posicionamento jurisprudencial consolidado, entendo que as falhas em questão não têm o condão de macular a conta de campanha apresentada pelo remetente, sejando apenas ressalva. Segundo, irregularidade, a ausência de informação quanto ao doador originário da doação efetivada pelo candidato Zé Renato Casagrande. Dispõe o artigo 26, parágrafo 3º da resolução 23.406, que as doações entre partidos políticos, comitês financeiros e candidatos deverão identificar o CPF ou CNPJ do doador originário, devendo ser emitido o respectivo recibo eleitoral para cada doação. No caso vertente, o remetente recebeu doação efetuada pelo candidato Zé Renato Casagrande, no valor de R$ 10.150, mas não informou o doador originário do recurso financeiro transferido. Consoante se infere do parecer conclusivo do órgão de exame, apesar de não ter identificado o doador originário dos recursos, no momento da inserção da informação no sistema de prestação de contas, verificou-se que no canhoto recibo eleitoral, em anexo, consta a identificação do doador originário, qual seja a empresa Fibria Celulose. Cumpre salientar que a doação originária foi ratificada na prestação de contas do candidato José Renato Casagrande, segundo informa a COSIM. Portanto, na linha do entendimento exarado do parecer da COSIM, assevero que trata-se de erro formal que não tem o condão de macular a presente prestação de contas, sejando apenas ressalva. Terceira irregularidade, doação indireta oriunda de fonte vedada. A COSIM afirma haver irregularidade na doação efetuada pela empresa MBR Minerações Brasileiras Reunidas S.A. o remetente, ao argumento de tratar-se de doação indireta de fonte vedada, em razão de ser a instituição controlada por empresa concessionária de serviço público, qual seja, Vale S.A. Procuradoria Regional Eleitoral enfatiza que a irregularidade em questão em parecer anexada às folhas 38 e 44, afirmando ser necessário concluir que o recebimento de recursos de fonte vedada, ainda que indiretamente, tal qual foi identificado nesses autos, deve ser considerado de especial gravidade, ensejando a desaprovação das contas, conforme explanado pela COSIM. Essa diz, contudo, que esse egrégio do Tribunal Regional Eleitoral deste Estado sedimentou o entendimento que a doação proveniente de empresa controlada por outra, concessionária ou permissionária de serviço público, não configura a doação recebida de fonte vedada, ao argumento de que as personalidades jurídicas não se confundem. Para ilustrar essa situação, traga a colação, acórdão proferido por ocasião do julgamento da prestação de contas 13.27.61, do qual fui relator, e eu transcrevo. Analiso também, na sequência, a ausência dos extratos da conta, a bancária aberta para movimentar os recursos financeiros de campanha. A COSIM não apresentou... A COSIM afirma que o Diretório Estadual do PSC não apresentou a integralidade dos extratos da conta bancária aberta especificamente para a campanha junto à Caixa Econômica Federal, estando ausentes os extratos referentes ao período entre 30 de julho de 2014, data de abertura da conta, e 28 de agosto de 2014, e que tal fato impediu o exame e efetiva fiscalização da movimentação financeira do remetente no período citado, sendo causa para a desaprovação das contas em questão. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, enfatiza que a ausência de extratos bancários que reflitam todo o período de movimentação financeira é irregularidade que definitivamente impede a real aferição da movimentação financeira, razão pela qual as contas devem ser consideradas não prestadas, conforme preceitua o artigo 54 da Resolução 23.406. Prossigo. Evidencia-se assim que o remetente descumpriu exigências estampadas na Resolução 23.406 e que a ausência da totalidade dos extratos bancários constitui irregularidade que impossibilitou o efetivo exame das contas de campanha, motivo pelo qual impõe-se a desaprovação das contas em análise. E eu cito decisões nesse sentido desse Tribunal de Justiça, em decisão da lavra do desembargador Fábio Clende Oliveira, julgamento aqui ocorrido, e também na prestação de contas 1097-19, do qual foi relator o ilustre jurista doutor Danilo de Araújo Carneiro, acordo publicado em 22 de setembro de 2015. Por tais considerações, senhor presidente, julgo desaprovadas as contas remetidas pelo Diretório Estadual do PSC relativas à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na campanha eleitoral em 2014, nos termos dispostos do artigo 54, inciso 3º, da Resolução 23.406, 2014, e é como voto. Pedindo pela excusa por ter me alongado demais, porque eu tive que abordar a irregularidade.
Gente, relator, conclui então por julgar desaprovadas as contas, certo? Muito bem. Consulta tomada.
Também, presidente.
Também? Tu, Danilo? Os colegas? Também? Também todos? Muito bem. Essa decisão. Então, assunto por unanimidade, julgar desaprovadas as contas. Muito bem. Embargador Sérgio, podemos passar o pregão número 5?
Prestação de contas número 2078-48, remetente Comitê Financeiro Único do Partido Trabalhista Nacional, PTN, Regional Espírito Santo. Ausente o remetente, excelência.
Senhor presidente, agradeço ao tribunal, eminente doutor procurador regional eleitoral. Eu vou sintetizar porque a hipótese é bem mais simples. Eu estou concluindo o meu voto no sentido de julgar aprovadas com ressalvas as contas remetidas pelo Diretório Estadual do PTN e do Comitê Financeiro Único do Partido Trabalhista Nacional relativas à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na campanha eleitoral realizada em 2014, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Lei Federal 9.504. Por quê? Porque essas irregularidades, conforme já exaustivamente debatido, elas ensejam aprovação com ressalva. E nesse sentido se manifestaram as partes. E é como estou votando, senhor presidente. Não, aprovadas com ressalvas.
Aprovadas com ressalvas. Bem? Todo sentido? Tudo bem. Também, ok. Muito bem. Não desaprovar com ressalvas as coisas. Guimar, podemos apregar um sexto?
Sim.
Prestação de contas 1066-96, candidato remetente a cargo de deputado federal, senhor Ronald William de Oliveira. Ausente à parte, excelência.
Pois não.
Senhor presidente, eu fiz um resumo, porque são questões já discutidas aqui com frequência, mas se houver necessidade de algum esclarecimento, a COSIM e o Ministério Público opinaram pela desaprovação das contas em razão das seguintes irregularidades. 1. Receitas estimadas em dinheiro não informadas na prestação de contas. Item 2 do relatório conclusivo. 2. Realização de despesas com combustível sem a correspondente cessão, locação ou publicidade com carro de som. Item 3 do relatório. 3. Distribuição de grande quantidade de material de propaganda impresso sem que fosse registrado pessoal contratado para a sua distribuição. Item 4 do relatório conclusivo. Eu estou aprovando com ressalvas as contas por entender. Primeiro, que apesar do candidato não ter realizado o registro da doação estimável no valor de R$ 8.981, foi possível verificar a origem da mesma através dos esclarecimentos prestados pelo candidato e do recibo eleitoral acobertador da doação, folha 25, bem como através da respectiva nota fiscal, folha 81. E que, embora o candidato não tenha contabilizado a doação estimada referente a honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, observa-se que a ausência de contabilização de referido serviço não prejudicou a confiabilidade da prestação de contas, uma vez que sua natureza é estranha à obtenção de votos. Cito precedentes de diversos tribunais nesse sentido. Segundo, que a realização de despesa com combustível sem o correspondente registro dos automóveis utilizados na campanha, no valor de R$ 1.737,10, não é suficiente para prejudicar as contas, uma vez que seu valor absoluto é diminuto, bem como correspondente a apenas 6,85% das despesas, o que enseja a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, essas despesas implicadas no valor de R$ 24.974,21. Terceiro, que a omissão na declaração da despesa com pessoal para a distribuição de material gráfico não caracterizou má-fé por parte do remetente, eis que este informou que a distribuição foi realizada por parentes, bem como declarou o gasto com a confecção do material, juntando aos autos nota fiscal e recibo eleitoral correspondentes à sua aquisição. E é por isso que eu estou aprovando com ressalvas as contas.
Tudo bem, concluí pela aprovação com ressalvas. Os colegas também? Nesse sentido? Todos? Muito bem. Você é a soma. Unanimidade aprovar com ressalvas as contas. Podemos passar o pregão certo?
Sim.
Prestação de contas do candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014, senhor Rosemário de Oliveira Vilarim, processo número 1559-73. Ausente à parte, excelência.
Pois não,
palavra. É mais simples ainda. A COSIM opinou pela aprovação com ressalvas, o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação. A irregularidade verificada refere-se a doações recebidas em datas anteriores à entrega da segunda prestação de contas parcial, mas não informadas à época, e eu estou, de acordo com os precedentes desta Corte, aprovando as contas com ressalvas, eis que todos os recursos foram contabilizados por ocasião da entrega da prestação de contas final. Por isso, estou aprovando com ressalvas também.
Muito bem. Mesma conclusão do processo anterior. Todos nesse sentido também. Ok. Pois não. Vou dar com ressalvas. Doutor Dari, podemos?
Prestação de contas número 995-94, parte do remetente Partido dos Trabalhadores, Regional Espírito Santo. Ausente o partido, excelência.
Pois não.
Igreja Corte, neste processo, três seriam as supostas irregularidades praticadas pelo remetente, né? Teria recebido recurso de fonte vedada, que seriam as empresas coligadas à Vale do Rio Doce, e essa corte já entende, na esteira do Tribunal Superior Eleitoral, que não há esse impedimento. Então, essa primeira inconsistência fica afastada. Segunda inconsistência, o doutor Elimar acabou de abordar aqui, Na segunda prestação de contas parcial, houve omissão de despesas que foram na declaração final devidamente prestadas, razão pela qual também afastei essa inconsistência. E a terceira e última inconsistência seria que, em diligências da COSIM, fora diagnosticado que o partido omitira doações no montante de R$10 mil. Contudo, o partido, ao ser notificado disso, apresentou os recibos que justificavam essas doações, no valor de R$10 mil, razão pela qual, apenas por haver o partido só apresentada a comprovação após ser devidamente notificado, eu entendi que esse tipo de inconsistência mereceria apenas ressalvas. Então, eu estou concluindo o voto por aprovar as contas com ressalvas nos termos do voto que fiz na íntegra aqui. Esse é o resumo, presidente.
Aprovando com ressalvas.
Põe o relator, senhor presidente.
Todos? Muito bem. Bem, vamos então passar aos processos da pauta atual de hoje. Muito bem. Doutor Marcos, podemos? Legal?
Prestação de contas, número 982-95, partido remetente, Partido Republicano da Ordem Social, PROS. Ausente o partido, excelência.
Palavra. Presidente, prestação de contas do PROS, referente a eleições de 2014, tanto a COSIM quanto a Procuradoria opinaram pela aprovação das contas e assim eu estou encaminhando a votação, presidente, para aprovação das contas do Partido da Ordem Social, Republicano da Ordem Social. E é como voto.
Tudo bem. Pela aprovação. Todos nesse sentido? Então, muito bem. Unanimidade é aprovar as contas. Agora aprovadas as contas. Vamos? Um segundo?
Prestação de contas número 1520-76, candidata ao cargo de deputada estadual, senhora Maria Luísa Mendes Merlo. Ausente arremetente, excelência.
Pois não.
Presidente, que duas são as irregularidades apontadas pela coordenadoria? Uma, já debatida nessa corte, que a arrecadação de recursos ocorrida em data anterior à entrega da primeira e segunda prestação de contas, mas não informadas na época das entregas das parciais, mas informadas na final, promovendo então, possibilitando então a correta apuração, a avaliação das contas apresentadas. E a outra é uma apresentação de extrato de prestação de contas sem assinatura do contador, que exigida conforme determina o parágrafo 4º, artigo 33 da resolução TSE 23.406, mas apesar da inobservância da norma legal, eu estou ponderando que a falha em questão não comprometeu a confiabilidade e regularidade das contas apresentadas pelo candidato, sendo meramente erro formal e nada ensejado a desaprovação das contas. E aqui, junto aqui, dois precedentes. E nesse tempo, eu então voto pela aprovação com ressalvas das contas da remetente, presidente.
Todos que acompanham o relator? Muito bem. Então, conclusão, aprovar com ressalvas as contas. Vamos ao terceiro? Vamos
lá. Prestação de contas número 2084-55, candidato ao cargo de deputado estadual, senhor Paulo Roberto Ferreira. Ausente à parte, excelência.
Pois não.
Presidente, nesse caso, a COSIM apontou apenas uma irregularidade, que foi a omissão na entrega das prestações de contas parciais, em desacordo com o prescrito artigo 36, caput da resolução TSE 23.406. E eu estou entendendo que, muito embora tenha ocorrido essa omissão, o candidato não arrecadou recursos, tampouco realizou despesas e não houve qualquer prejuízo à efetiva análise das contas por parte da Justiça Eleitoral. Então, na inconsonância com a COSIM e a Procuradoria Regional Eleitoral, voto a aprovação com ressalvas das contas, presidente.
Colegas? Também? Tudo bem. Aqui. Essa é a nossa súmula, então. Aprovar com ressalvas das contas. Unanimidade. Doutor Danilo, podemos passar para o quarto?
Prestação de contas número 1251-37, candidato ao cargo de deputado estadual e remetente, senhor José Raimundo Bessa. Ausente à parte, excelência.
Pois não.
Senhor presidente, eminentes pares, o voto é curto, embora as irregularidades sejam bastante contundentes. O candidato informou que recebeu uma doação de recursos estimados em dinheiro no valor de R$ 6.274. Só que dentro da documentação apresentada aparecem vários outros valores. Valor de R$ 3.300, R$ 1.980, R$ 344, R$ 512, todos com os recibos nos autos. No entanto, verificou-se que ele também informou na prestação de contas que não recebeu receitas financeiras. Só que os extratos bancários demonstram que ele recebeu R$ 22.558 de receitas financeiras. Ele também informou que não realizou despesas, mas disse que não informou os documentos fiscais de despesas realizadas e contratadas de prestação de serviço no montante de R$ 22.558. Em despacho de folha 163, determinei a intimação para que se pronunciasse quanto às irregularidades. Em resposta, o candidato requereu uma prorrogação de 5 dias, dizendo que o argumento de ter problemas técnicos, deferiu o prazo de 5 dias. Nesse prazo, não houve resposta. De fato, da análise dos autos, percebe a existência dessas irregularidades todas, o que sempre adotei essa questão de se entender a origem e destino dos recursos. Nesse caso, não se tem clareza nem sobre a origem, nem muito menos sobre o destino. E por essa razão, eu estou votando no mesmo sentido do parecer da COSIM e do Ministério Público pela desaprovação.
Alô, Sérgio, tudo bem? Ok, Marcos? Todos nesse sentido? Muito bem. Essa decisão. Súmula, desaprovar as contas, julgada por causa das contas. Bom, sexto da nossa pauta atual de relatoria, doutora Cristiane. Não pergunta?
Prestação de contas número 1478-27. Candidato remetente, senhor Luiz Edson Barbosa, cargo deputado estadual. Ausente o remetente, excelência.
Nesse caso, dessa prestação de contas, o controle interno opina pela desaprovação por entender que as falhas prejudicaram a análise das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo julgamento das contas como não prestadas, tendo em vista a ausência de documentos elencados no artigo 40 da Resolução TCE 23.406, recibos eleitorais e detalhamento das receitas estimáveis. Inicialmente, cumpre destacar que, após ser intimado, o candidato apresentou os recibos eleitorais anteriormente omitidos, sanando a pendência relacionada à ausência dos recibos, conforme destacado pelo próprio MPE. Passo à análise das pendências. A primeira é o não detalhamento dos recursos estimáveis recebidos. O controle interno informa que os recursos estimáveis em dinheiro recebidos pelo candidato, quais sejam cessão de veículo, cessão de bem imóvel e cessão de mão de obra relacionada à atividade da militância, não foram devidamente detalhados na prestação de contas. Após ser intimado, o candidato anexou os contratos de uso gratuito dos veículos e o orçamento de uma locadora extraída da internet, bem como contratos de cessão de uso gratuito do bem imóvel e os contratos de serviço voluntário dos cabos eleitorais. Contudo, a COSIM aponta que o candidato não discriminou a quantidade de diárias que os veículos ficariam cedidos para a campanha e a avaliação dos preços praticados pelo mercado. Compulsão dos autos, verifico que, de fato, não há previsão em relação ao número de diárias de cada veículo e a avaliação trazida nos autos pelo candidato é demasiado genérica. Todavia, considerando que o candidato apresentou todos os contratos de cessão e apresentou os recibos eleitorais respectivos, permitindo a verificação da origem das receitas recebidas, entendo que a regularidade é insuficiente para a desaprovação das contas. Segunda, não apresentação de documentação comprobatória da propriedade dos bens cedidos para a campanha. A COSIM afirma que em seu parecer conclusivo que não foram apresentados documentos que comprovem que bens cedidos, que perfazem o valor de R$ 9.700, fazem parte do patrimônio dos doadores. Compulsão dos autos, verifico que a pendência apontada pela COSIM consiste em descumprimento do disposto no artigo 23 da Resolução TCE 20.406. de 2014, qual prevê que os bens ou serviços estimáveis em dinheiro doados para a campanha, no caso de bens permanentes, deverão integrar o patrimônio doador. Porém, entendo que, diante da apresentação dos contratos de cessão do uso dos bens, a ausência de comprovação da propriedade por si só não possui condão de macular as contas, uma vez que a fiscalização das origens da receita não restou prejudicado. Nesse sentido, cito decisão, inclusive dessa corte, de relatoria Doutor Adari Nunes Júnior, nos seguintes termos, de que os bens e ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas e jurídicas devem constituir produto do seu próprio serviço, sua atividade econômica e, no caso de bens permanentes, deverão integrar o patrimônio doador. Assim, conforme ressaltou ao Concílio, o cumprimento da norma acima mencionada gera apenas uma ressalva nas contas do candidato, uma vez que não impediu a fiscalização por parte da Justiça Especializada. A outra irregularidade é referente à omissão de doação recebida antes da segunda prestação de contas parcial, mas não informada à época. O fato do candidato haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão não comprometeu a fidedignidade das contas. Outra irregularidade é a não identificação de gastos com abastecimento para os veículos cedidos para a campanha. E outra seria a identificação de abastecimento em veículos não declarados na prestação de contas final. A COSIM informa que identificou divergências referentes ao abastecimento de veículos, a saber: a. ausência de gastos com abastecimento para os veículos cedidos para a campanha; b. abastecimento de veículos não declarados. Em análise dos autos, observa que os contratos de cessão de veículos apresentados pelo candidato possuem como objeto o uso gratuito de espaço em vidros e lataria para divulgação de campanha por meio de adesivos, e não o uso de veículos propriamente dito, razão pela qual a ausência dos abastecimentos para esses automóveis não gera irregularidade. Já em relação ao abastecimento de veículos não declarados na campanha, entendo que tal impropriedade representa, sim, uma falha da prestação. Contudo, perfil que o valor envolvido soma aproximadamente R$ 1.500,00, que corresponde a 2,9% dos recursos movimentados na campanha, o que, tendo em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é insuficiente para desaprovar as contas. E, por fim, a omissão de despesa com serviços do advogado e do contador. A COSIM informa que o extrato de prestação de contas foi assinado por advogado e pelo profissional contábil. Todavia, as despesas referentes a esses serviços foram omitidas na prestação de contas. Compulsão dos autos, verifico que, de fato, o candidato deixou de contabilizar as despesas com o advogado e profissional contábil. Entretanto, entendo que se trata de mera irregularidade formal insuficiente para a desaprovação das contas. Nesse sentido, julgado do TRE do Rio Grande do Norte, de Verlano Queiroz Medeiros, que fala que a ausência de registros de despesas com advogado e contador, falhas que não comprometem a regularidade das contas, contas aprovadas com ressalva. Antes exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo candidato a deputado estadual do PRP do Espírito Santo, senhor Luiz Edson Barbosa. Como voto?
Aprovadas com ressalva. Também? Muito bem. Antes de apreciarmos aqui os processos da pauta administrativa, consultas, eminentes pares, algum feito extra pauta ou não? Algum feito extra pauta? Tem? Pois não.
É rápido, presidente.
Pois não.
É o processo. Pode fazer.
Requerimento de veiculação de propaganda partidária, número 95-77, classe 27. Gremiação requerente Solidariedade Regional Espírito Santo. Ausente o partido apregoado, excelência.
Presidente, rapidamente, o partido preenche os requisitos do artigo 57, seja o primeiro, alíneas A e B, da lei 9.096. E na situação aqui também se aplica o que o TSE já decidiu, que vem mitigando o disposto nesse inciso, e adotando a interpretação mais favorável aos partidos recém-criados, considera para fins de aprovar a veiculação o cômputo daqueles parlamentares que fizeram migração para tais partidos na legislatura passada, como se tivessem eleitos por esses partidos. Então, nesse sentido, tem precedente dessa corte já, do TSE, e eu estou aprovando a veiculação, presidente, deferindo a veiculação. Deferindo. O pedido de transmissão das inserções regionais de propaganda partidária formulado pelo Partido Solidariedade.
Doutor Marcos, eu dei parecer nesse processo aí.
Só um minutinho. Tem parecer aqui, doutor Carlos Vinícius. De 21 de setembro de 2015. E foi, opinou pelo deferimento.
Opinei pelo
deferimento.
Sabe por quê? Porque a lei nova, ela mudou as regras de propaganda partidária, mudou e alguns partidos que não tinham direito passaram a ter.
Sim.
E aí nos pareceres mais recentes, depois da aprovação da lei, que, salvo engano, foi 20, 29 de setembro,
uhum.
eu já passei a considerar a lei nova.
Ah, tá. Bem,
então, não sei se Vossa Excelência analisou essa questão com base na nova lei, não.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, provavelmente não.
E quanto que você se deferiu? Quanto que ele pediu aí?
Só um minutinho, Vinícius. Juntou... Primeiro semestre de 2016, propaganda gratuita na forma de inserções conforme planilha anexo. Aqui 30, 30, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, melhor aqui. 1 minuto, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 20. 20 minutos de inserção no primeiro semestre, isso. Tem a planilha aqui toda do primeiro semestre de 2016. 40 inserções de 30 segundos.
Não sei dizer de cabeça, mas eu tenho a impressão que esse pessoal dos 20 minutos, a lei não alterou. Qual que foi? Ele não fez nenhuma modificação do pedido, né?
Não, não fez. Ele pediu em 4 de setembro de 2015, tá, não foi editado.
Tá certo. Muito obrigado, senhor presidente.
Doutor Sérgio? Doutor Danilo, também? Todos nesse sentido? Uhum. Unanimidade, deferir o pedido? Uhum. É procedente deferir o pedido também. Bem, algum outro feito, extra pauta? Bom, pauta administrativa que nós temos aqui, a primeira dela é referente ao procedimento relativo à designação de juiz eleitoral para a 28ª Zona Eleitoral, a nona, Linhares e Soretama, certo? Muito bem. Foram abertas inscrições para designação, mediante publicação, e as inscrições foram dos seguintes magistrados, doutor Antônio Oliveira Rosa, doutor Evandro Zé Ramos Ferreira, doutor Fábio Massariol, doutor Tiago Albani Oliveira, doutor Wesley Sandro Campana dos Santos. Bem, ora, pois bem, constatou-se que dentre os magistrados inscritos, apenas o doutor Tiago Albani Oliveira não exerceu a titularidade função da jurisdição eleitoral. Certo? Então, de acordo com a resolução, certo? Ele é que deve ser o indicado aqui. Certo? Então, estou submetendo a apreciação dos eminentes pares, né? Porque ele preenche todos os demais requisitos, é titular, tá? Mas, ó, ok? Tudo bem? Aliás, o doutor Tiago Albani Oliveira. Ele é titular da Vale Fazenda Pública, da comarca de Linhares. É o único entre eles que ainda não havia exercido, né, o primeiro critério de definição. Bem, a segunda que nós temos aqui é sobre a alteração da requisição da senhora Cleudimara Bonifácio Adão, é servidora da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, legalmente requisitada para prestar serviço agora junto à 6ª Zona Eleitoral, que abrange Colatina, São Domingos do Norte e Marilândia. E ela continuará lotada junto ao posto eleitoral de São Domingos do Norte, que ela não vai sofrer, inclusive, nenhuma alteração, localização, mas apenas a readaptação dela para a zona eleitoral. Certo? Então, estamos nos manifestando pela aprovação dessa proposição, para que possamos... para que possamos legalizar, certo? A requisição dela, ok? Ok? Vamos lá. Aprovado aqui. Bem, tem uma sugestão, não sei se foi repassada para vocês aqui, se foi repassada para vocês, para sessões do mês de dezembro. Não? Aqui estão. Receberam a pauta? Bem, aqui também estou recebendo aqui, nós temos aqui as nossas sessões. Aqui, doutor Mataná. Nessa casa. Bom, as sessões que nós temos aqui, marcadas são a sessão do dia 2, quarta-feira. Dia 2, quarta-feira. Temos depois dia 9, certo? 9, porque segunda e terça-feira, feriado, dia 7 e 8, feriado. Aqui, né? 7 e 8, feriado. Certo? Bem, no dia 11, nós temos a sessão solene da posse do Badu Sérgio, do Badu Samuel, certo? Depois temos a sessão dia 14 e a sessão no dia 16. É assim que temos, né? É assim que estamos aqui. Bem, aqui, como nós estamos esse a última sessão possível. Poderia aqui, no máximo, inserir sessões na sexta-feira. Né? Na sexta-feira. Correto? Aqui como está aqui? Ah. Temos uma sexta-feira aqui de sessão. Né? O dia 4. Né?
O dia 18 é o último dia de recesso. Parece que seria bom.
É, de 16, 17, aqui. É ruim, não. Bom, eu estou consultando os eminentes pares aqui, né? Recebendo aqui agora o calendário.
O G seria, então, dia...
Em tese, se...
Dia 2.
Poderia marcar... 2 já está marcado. 2
é quarta, é.
2 está marcado, 9... 11, 9, 14 e 16.
9, 11, 14 e 16, sim.
Então, quer dizer, Pedro, em tese...
Eu só não poderia terça-feira, dia 1º, que eu não estaria aqui.
Bom, terça-feira eu presido a Câmara, né, a segunda Câmara, e parte do julgamento, terça-feira eu não tenho condição de comparecer. Né?
Podia aproveitar duas sextas-feiras, às 14 horas, né, como nós fizemos, não sei se é viável, dia 11, dia 18...
Só o dia 18 que eu acho ruim. Não. É o último diante do recesso. Sim.
Mas aqui, do jeito que sabe, bem, aí tem que...
O dia 17 é a posse do TRE.
Se quiserem marcar uma na terça-feira, né? Mas aí depende do desembargador, Sérgio, se quiser marcar, né? Aí teria terça-feira, dia... É, de meio dia 15. Dia 15, se Vossa Excelência já como presidente.
Pretende fazer uma consulta, doutor Aldari, aquele evento. Dia 14 nós temos um evento aqui. É um convite dos juízes e dos colegas aqui. Virá um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Dia 14. Prova a posse do doutor Aníbal. 17. E aí, doutor Eduardo Alves, dá para conciliar isso aí?
O desembargador Aníbal dia 17, né?
Sim.
Bom, o que não tem condição. Mas aqui, desembargador Sérgio, aí, bom, Vossa Excelência como presidente, quiser, pode fazer a sessão na terça-feira, dia 15, né? Terça-feira.
Eu não tenho nenhuma oposição, desde que todos concordem, faremos a sessão, se Deus quiser.
Terça-feira, dia 15, ok. Então aqui, bom. Temos mais uma aqui. Hã? Aqui na quinta. Bem, na sexta, dia 4. Deixa eu ver. Bom. Eu também não tenho, eu sou no dia 4. Pois é. Não, eu não tenho afastamento. Mas eu tenho compromissos lá no tribunal, pré-agendados, para esta sexta-feira, dia 4. Eu tenho compromissos pré-agendados no tribunal. Não tem condição aqui. Quinta-feira. Infelizmente.
3h10.
Os outros dias? Uhum. Quinta-feira, dois, três. A quinta-feira nós temos sessão do pleno. O próximo é. É, aí em tese poderia ficar dia 3, né? Dia 3, na quinta-feira, né? Felizmente, nós temos sessão. E sobra aqui o dia 10 também. Na quinta-feira, 17h30. É, porque dia 17 não pode, porque. Dia 17 é posse do desembargador Aníbal, né? Não tem como se fazer. Bem. Então.
Como é que nós ficamos?
As sessões ficariam, né? Aqui. Aqui, ó. Dia 2. Né? Dia 3. Dia 3. Dia 9. Dia 10. Dia 11. Onze é solene, né? Tem 14. 14 tem um evento, né? Uhum. Dia 15 e 16.
Fala pra mim. Fala pra mim, Matheus. 14 tem
evento. 16.
Essa semana.
Ok. O doutor Vinícius também está fazendo aqui a sugestão de se marcar uma outra sessão agora no mês de novembro para a gente fazer a reposição da sessão de segunda-feira, né? Que não ocorreu, certo? Que já está na remuneração. Às vezes vamos refazer a sessão. Se quiser. Eles estão propondo que se faça no dia 24, da Docédio, dia 24, na terça-feira. Mas a Docédio vai estar em viagem, né? Mas pode ver. Dia 27, né?
Senhor presidente, no dia 27 eu já tenho um compromisso em São Paulo, mas de qualquer maneira tem.
Uhum. Pegando aqui. Sexta-feira agora?
É.
sexta seria melhor, se Vossa Excelência puder.
Dia 20 agora?
Dia 26. A gente julga o processo sexta volta.
É? É. Concessão de.
Tem três diálogos.
Você quer fazer na...
Agora, sexta-feira, depois de amanhã.
Você quer fazer na sexta, né?
É.
Uhum. Precisa por amanhã.
Tem dois processos adiados aqui.
Três?
É o outro, é o doutor Flávio Cássio.
Simões, tem dois adiados.
Tem dois processos adiados para a sexta.
Deixa o doutor Carlos Simões estará presente,
dois,
né?
Independentemente dele, tem dois.
Tem dois, né?
Dois processos para fazer.
Esse aqui dá.
Dá, né?
Sim, os dois adiados aqui. Isso, 14h30. Uhum.
14h. O requerimento tem que marcar para dia sexta-feira, depois de amanhã, às 14h.
Sexta-feira, depois de amanhã, né? Bom, os colegas estão de acordo com isso? Senhor? Depois de amanhã, às 14h, sexta-feira, estão de acordo? 14h? Bem. Tá bom. Foi. Bom, não é considerado, esses, os eventos não são considerados como sessão, né? Como tem aqui dia 14.
É a sessão de noite, dia 14, o evento é de tarde.
Tem que ver se foi isso, é evento, sessão, tem dia, o embaixador tem que colocar.
Ah, é. Uhum. Aí no dia 14 o embaixador Sérgio delibera se faz a sessão depois do... Do evento, o encontro no dia 14, segunda-feira, né? Não, 14 de dezembro, doutor.
Ministro Presidente, o evento está marcado para se encerrar às 17 horas, justamente por causa da sessão.
Ah, então dá para fazer a sessão logo depois, né?
É, ele está previsto começar às 14h30 e terminar às 17 horas. É, do dia 14, aí justamente para não prejudicar a sessão. É dia normal, ordinário, dia 14.
Uhum. É, bom, para o mês de dezembro, diz que aqui está, nós temos no dia 2, temos no dia 3... Certo? Depois temos no dia 9, temos no dia 10, dia 11 é só a solenidade, né? Aí teremos dia 14, né? 14, dia 15, dia 16. Né? Dia 3 e dia 10, dia 3 e dia 10, na quinta-feira, vamos manter o horário às 17h30. O que é, doutor Sérgio? Porque é quinta-feira, né? Quinta-feira, dia que nós temos sessão no pleno, né? A posse é às 16 horas, dia 11. dia 14, é o dia que vai ter o evento, né? Aí a sessão deve ser depois das 17 horas, né? É, eu vou silêncio. Enfim, né? Ok, terminamos aqui. Estão colocando as 14 horas, né? Evento aqui. É. Olha, vou ter. Vereador Sérgio, Vossa Excelência, sexta-feira pode vir às 14 horas, né? Posso. Não, eu estou vendo aqui, colegas, pelo seguinte: é porque, pelo tempo e tudo mais, eu fiz um agendamento para receber diversas pessoas na sexta-feira também, a partir de logo depois do almoço. Sabe, gente, tem de deputado, eu não estava no tempo, não, só sexta, que pode vir agora, não posso. Aí, vou dar uma olhada lá, espero que possa comparecer. Mas o vereador Sérgio podendo comparecer, podemos fazer. Vou tentar. Sim? Vou tentar também pelo número. Vou tentar fazer isso também. Né? Bom, vamos lá, então. Podemos encerrar nossa sessão. Ok. Muito bom. Encerrar, agradecendo.